Programa Ponto de Vista.
Estamos no último bloco do programa Ponto de Vista. Agora nós vamos falar propriamente aqui com os nossos convidados. No nosso estúdio nós temos a Rebeca, venezuelana, o José, que é da Guiné-Bissau, e temos o Ordair, que é o diretor-presidente da Cáritas Diocesana de Dourados. Rebeca, você já falou que veio aqui, sua irmã já morava aqui, então você acabou conhecendo a cidade por intermédio dela, já está há 5 meses, sua família também já está aqui, seu esposo e sua filha.
Correto,
né?
Sim.
Exato. E, aqui no intervalo você já me disse que mora aqui perto do portal, né?
Tá.
Aqui, essa região norte aqui da nossa cidade. E já tem trabalho, Rebeca?
Não, ainda não. Eu queria falar porque é um pouco como de imigrante.
Sim.
Quando você vai a outro país, não tem importância qual é a sua formação, não? Porque
Sim.
você tem que começar de zero.
Sim.
Para poder trabalhar, você tem que demonstrar quem você é.
Uhum.
Não? Se não pode fazer isso muito rápido, você tem que ver como faz para sustentar os requerimentos da
uhum.
casa, não?
Sim.
Então, com essa visão de empreendimento que você traz, ou que a gente traz, nós começamos a fazer como vocês falam, uns salgados, não?
Comidas, salgadinhos, viu, gente?
Salgadinhos,
é.
Mas estes são típicos da Venezuela.
Uhum.
Né? Então, nós estamos fazendo isso agora, não?
Uhum. Você faz em casa mesmo?
Nós fazemos em casa,
uhum.
com meu esposo. Estamos agora distribuindo isso na cantina da UEMS.
Ah, da Universidade Estadual?
Sim.
É isso, hein?
E agora abrimos na conta de Instagram. Que
Sim.
se chama arroba café da manhã 24.
Instagram,
não?
Isso mesmo.
Sim,
café então, da manhã 24. Você que está em casa e a conta dela é café da manhã 24. Isso, você pode então, falando com a Rebeca ou com o esposo dela, ter acesso a salgadinhos ou comidas típicas da Venezuela, como você, né?
Sim, nosso Sim. projeto é poder ser brindar ao douradenses,
uhum.
um café da manhã diferente,
uhum.
não é mais rápido, porque conhecemos que a rotina da manhã é um pouco corredinha, não?
Sim.
Então, a ideia é dar crescimento a isto e depois dar emprego a
outras
pessoas douradenses.
É, Rebeca, e como seria isso? Então, a pessoa contrata você, digamos assim, para uma festa. Ou para uma festa mais simples na casa dela, ou numa festa um pouco maior, e a pessoa pode ser para o café da manhã, pode ser para um aniversário, alguma coisa assim?
Sim, pode ser para a festa, para aniversário, para café da manhã, ou para jantar.
Uh-huh.
Através de Instagram,
uh-huh.
A gente fala que precisa,
uh-huh.
e nós combinamos com elas a entrega, não?
Certo.
Sim.
Uh-huh. Ok. Bom, eu posso convidar você. Ah, já tem aqui, ó. Já achei aqui, ó. Já achei aqui, bem bonito, viu?
Sim, a conta é muito nova.
Aham. Ah, ótimo. Então vamos ver se a gente pode socializar aqui no site da Rádio Coração. Já ponha no site da Rádio Coração que as pessoas vão ter acesso já à conta da Rebeca aí, ó. Para fazer
ali,
a pedida.
Ali aparecem o telefone ou o
Sim.
WhatsApp para.
Pode passar?
Sim. Agora?
Sim, claro.
Ok, o número de telefone é
67-92-14-02-56. Lembrando que tem um 9 aí no começo, né? Depois do 67 tem um 9 a mais.
Tá,
tá
sim.
bom? Muito bem. Rebeca, agora trazendo um pouquinho. Aí se você depois quiser vir na igreja onde eu trabalho, eu posso lhe apresentar.
Tá.
Né? Uma das missas que eu estivesse presidindo. Só precisa depois passar qual horário que tem dois padres, né? Eu posso te apresentar à comunidade e dizer o que você faz também ali. Acho que vai ter gente que vai se interessar também, né?
Tá, obrigada.
Tá bom? Você falou, você é formada em química. E seu esposo?
É engenheiro eletricista.
Engenheiro eletricista. Para vocês, seria mais conveniente que tivesse um emprego fixo, você na sua área e para ele assim também, do que montar uma empresa? Como é que vocês verem isso, já que tem Como é que é?
Nós preferimos montar uma empresa.
Ah, né? Preferiram montar, porque vocês tinham uma também, né?
Sim, porque quando já você é empresário, não?
Uh-huh.
Como falava, é muito difícil começar de zero novamente, uh-huh. não? E isso já, o emprego é uma etapa que uno superou.
Uh-huh.
Então, sin embargo, não? Ele está disposto a fazer trabalhos por contrato, não?
Sem embargo, entretanto, viu, gente? Você que está aí em casa. Está disposto a fazer trabalhos também para quem contratar, né? Quiser
Sim,
contratar,
é
né?
em sua área, não? Eletricista, engenheiro eletricista por contrato.
Uhum.
Porque você pode manejar isso... seu próprio tempo, não?
Sim, claro.
Então nós temos uma filha.
Uhum.
Então é um pouco complicado, não?
Claro.
Não temos mais gente aqui, minha família, minha irmã está ocupada, seu estúdio tem sua rotina.
Sim.
Mas quando você não tem outra gente aqui, criança fica sola, sozinha,
claro,
não? Então,
sim.
Não
tem
é...
avó, não tem tios, né?
Não,
é claro que é mais difícil para cuidar.
Não tem nada aqui.
Uh-huh.
Então, nós preferimos fazer as coisas por nossa conta.
Certo. Aproveitando ainda contigo, Rebeca, nós falamos um pouquinho, você dizia ainda há pouco a situação da Venezuela, né? A sua cidade que você veio era uma cidade grande?
Sim.
Cidade grande, uh-huh. E assim... quais eram as principais dificuldades? A gente ouve a imprensa, né? Claro, mas a gente precisa talvez purificar um pouco as ideias. A gente nem sabe se tem tudo aquilo. Eu estava falando contigo que eu tenho um amigo em Caracas que ele me falava um pouco da situação, né? Sobretudo quando tem conflito, não pode sair de casa. Ele disse que às vezes ficou 4-5 dias sem poder sair de casa, que não tem acesso mais a remédios, né? A comida, né? Então... é bastante difícil. Esta é uma realidade verdadeira?
Sim, é uma realidade verdadeira, porque é um círculo vicioso, não?
Uhum.
Porque se você não consegue comida, o salário mínimo é muito baixo para o custo da comida.
Uhum.
Quando você tem dinheiro, não consegue comida. Mas
uhum.
quando consegue comida, já não tem dinheiro. Então, é um círculo. É a escassez de comida, de medicamentos... faz muita violência na sociedade.
Sim.
Porque a gente
porque
briga,
comer,
não?
E precisa brigar, né, para
briga
poder...
por comida, briga por, então a gente quer obter
isso mesmo,
as coisas como de lugar.
Uh-huh.
Então a insegurança, não tem repostos para peças para
Sim.
reparar o carro.
Sim, sim.
Então o transporte é difícil, a mobilização, medicamentos, atenção clínica,
sim.
hospitalária é muito ruim agora. A gente está muito ligada à corrupção a todo nível.
Uhum.
Porque você quer conseguir o que não tem. Então, não, os princípios morais e éticos estão perdidos.
Sim. Você que está acompanhando a Rebeca, que não conseguiu acompanhar, ela está colocando que por causa da falta de alimentação, de remédios e tudo mais, as pessoas acabam perdendo os princípios morais porque precisa se sustentar, precisa comer, precisa cuidar do filho. Então, a pessoa vê o filho com fome e se acha comida para entrar em uma loja, por exemplo, e pega porque precisa, né?
Tá.
Então, a pessoa acaba tendo isso aqui. Acaba se tornando corrupta, né? Porque não tem como obedecer à lei, porque a lei básica é a sobrevivência.
Uhum.
Né? Exatamente isso que ela está dizendo.
Exatamente.
Há também uma perseguição política para quem pensa diferente, Rebeca?
Digamos que sim, porque tem protestos, não sei como se fala aqui, protestos.
Protestos, né? Protestos.
Porque a gente que pensa diferente sai à rua
a protestar.
Então a polícia, a guarda nacional reprime esta gente, não?
Uhum.
Mata, não tem cuidado com quem está na rua, não?
Exato.
Sim, então obriga a gente a guardar silêncio.
Uhum. Sim, muito bem, vamos falar com o José agora. José, e você veio para Dourados, né?
Sim.
Depois a universidade prometeu que você ia ficar na universidade. Como é que foi? E como é que você se virou de lá para cá?
Então, é um programa, né, que ele foi fundado através de Segunda História, né, aglomeração de os imigrantes aqui no Brasil, uhum, para acolher essas pessoas, né, colocar na universidade. Então, esse programa depois veio se estender, né, e criou algumas afiliações, né, com outros países da África, né, que uhum, tem essa situação de crise, né, devido à situação política dentro do país. Então, eu, antes de chegar aqui no Brasil, eu tinha um contato com a minha coordenadora do curso, que é Simone Secon. Escrevi para ela que eu fui selecionado, né, para vir estudar aqui, mas não tem condições, né, digamos, de quando eu chegar aqui, onde eu ia ficar, né, primeiros tempos, né. E aí ela solicitou que para eu vir, né, para eu vir, ela vai tentar dar algum jeito. E aí, de aí, continuando falando com ela, quando cheguei no momento de vir para cá, e eu cheguei aqui, e antes de chegar também aqui tinha essa relação com a Igreja desde a África, né? E aí escrevi uma missionária que ela estive em África 2 anos, né, fazendo missão, e aí fiz a amizade com a minha mãe. Então, e eu expliquei para ela que eu fui selecionado para estudar em Dourados, né? E ela falou que tinha um irmão que está aqui em Dourados. Esse irmão vai me receber quando eu chegar aqui. E daí, arrumei minha mala, peguei passagem e vim para cá. E quando cheguei no São Paulo, ela pediu o tio, né, que estava morando aí no São Paulo. E o tio me recebeu no São Paulo. E aí, dia seguinte, compramos passagem do ônibus e eu vim para Dourados. Cheguei aqui, o irmão dela me recebeu. E durante o momento que eu estive lá com o irmão na casa, e o irmão também estava viajando, né, para a Europa, né?
Sim.
E daí que fui falar com a minha coordenadora, né, que ela sempre me apoiando também, e daí ela trazeu-me para o catedral, né, que uhum, o senhor me acolheu no catedral, e daí começou a minha rotina aqui no Brasil.
Você já está aqui há quantos anos, José?
Já 2 anos, já fiz 2 anos no,
na faculdade.
Na faculdade e aqui também.
Uhum. Muito bem. Antes de voltar aqui falar com o pessoal, a Francisca, né, que está interagindo conosco aqui, ela falou daquela questão das crianças, mais de 50 crianças brasileiras separadas dos pais nos Estados Unidos. Falamos ainda há pouco dessa questão com o Luiz Fernando, da ONU. Também lembrando que a crise econômica brasileira tem provocado um sentido inverso, né? Mais da metade da população jovem, sobretudo, gostaria de deixar o Brasil, né? Agora, já existe um problema em Portugal, porque novamente existe uma invasão de brasileiros em Portugal, especialmente os brasileiros jovens, né, que estão tentando se mudar para ali, para outros países. Eu mesmo tenho muitos amigos em outros países, na Inglaterra tem muito brasileiro, muita gente daqui, inclusive de Dourados, que também estão vivendo ou está vivendo em outros países. É a questão migratória, né, que flui, né, globalmente a gente pode ver então essa locomoção de pessoas pelo mundo afora. José, claro, você saiu de lá por uma necessidade de estudo, né? De estudos, então teria permanecido lá. E você, no seu caso, você está aqui com o desejo de voltar. A Rebeca também disse, quem sabe quando melhorar o país, né, ela volta também, né? O seu desejo é depois voltar para Guiné-Bissau para continuar trabalhando por lá e vivendo por lá.
Isso mesmo.
É?
Sim. Formação, né? E depois voltar, né, com esse intuito de contribuir também no desenvolvimento do próprio país.
Uhum.
Quando formar e voltar.
E sua família é uma família grande? Como é que é?
Então, a minha família é pequena. Meu pai tem 4 filhos, né? Eu sou o primeiro filho.
Se falar mais... no Brasil, vão dizer que é imenso. Já, né? Uhum.
Vem mais 3 filhos, né? Meu pai trabalha, minha mãe trabalha, apesar...
E seu pai trabalha na Caritas. O pai dele trabalha na Caritas, sim, lá, né? Aham. Uhum.
E a minha mãe, que é cozinheira do bispo, né? Que é o bispo Dom Pedro Zilli, que é
brasileiro, né? Ah, isso mesmo. Que parece que é do Paraná, do PIME, ele se vai enganar. Isso,
congregação PIME.
Isso.
Então, tudo com essa informação, né? Que eu vim para o Brasil, né? Com esse intuito de formar e um dia voltar, dar a minha contribuição no meu país para o desenvolvimento do próprio país.
Uhum. Odaí, o que é que a Caritas aqui está pensando, né, para trabalhar diretamente com essa questão dos nossos irmãos migrantes e refugiados? Existe algum projeto em vista?
Sim, padre. A Caritas, em parceria com um grupo de pessoas, com as irmãs de São José, estão desenvolvendo um projeto, né? Já começou a fazer um pequeno trabalho, tá ainda timidamente, mas nós temos bastante informação já. É um grupo de pessoas que está em parceria com a Caritas, né? A Caritas está sendo parceira desse grupo. São várias pessoas aí que estão à frente desse projeto, que é trabalhar com os imigrantes, né? Com os refugiados. No momento, esse grupo está indo a campo, uma conversa com nossos irmãos haitianos. Como o senhor disse anteriormente, em Dourados tem mais de 200 haitianos, né? E então nós já esse grupo já fez uma conversa, já esteve em contato com esses nossos irmãos haitianos, vendo a necessidade deles, o que eles precisam, né? De repente a regulamentação de documentação junto às instituições. Se precisa de documentação, a gente está encaminhando para a faculdade, na pessoa do professor Arthur, que tem colaborado em alguns casos. Então, a Caritas, ela tem essa parceria com esse grupo, né? Mas, na sua maioria, o grupo está assumindo esse projeto. Né?
Como é que outras pessoas que agora estão nos acompanhando podem participar deste trabalho que a Caritas e as próprias irmãs começam a nuclear?
Então, nós se reunimos, é um grupo de pessoas, se reunimos uma vez por mês ou a cada 15 dias, conforme a necessidade, entrando em contato com a Caritas no telefone da Cúria, 3421-6911, né? Ou 3422-6911, eu inverti os números aqui.
Isso.
E através da Josiana, ela vai encaminhar junto a esses grupos, né? A esse grupo que nós vamos acolher as pessoas que queiram fazer esse trabalho bonito aí com nossos irmãos que estão. Lembrando, padre, que nós, essa questão do imigrante, do refugiado, não é agora, já tem bastante tempo que nós temos na nossa diocese, no nosso estado,
claro,
os imigrantes. Eu vou citar aqui, por exemplo, nossos irmãos paraguaios.
Sim, sim.
Nossa cidade tem bastante irmão paraguaios.
Sim, né? É a maior comunidade, né, de estrangeiros, né?
E aqui existe duas ou três pessoas paraguaias que são refugiados, que estão aqui porque foram expulsos do seu país paraguaio e vive aqui hoje normalmente, né? E tem muitas pessoas paraguaios, nossos irmãos, que estão nas fazendas. Então, às vezes não conta esse número. Outra informação.
E que estão na cidade também, trabalhando na cidade, né?
Estão trabalhando na cidade.
Nós já fizemos uma festa paraguaia ali na catedral, que apareceu do Paraguai, meu irmão.
Então, são imigrantes que estão aí, né?
Sim.
Então, essa realidade já vem acontecendo. Por ser uma diocese fronteiriça, né?
Exato.
Então, nós temos esses irmãos aqui conosco, né?
Uhum.
Então, é uma realidade que já vem há muito tempo, né?
Sim.
Hoje, nós temos mais de 200 haitianos e uma porta de entrada é Corumbá. Eles entram por Corumbá, Mato Grosso do Sul, aí vai para Paraná, Santa Catarina, São Paulo, outros países. Mas uma das portas de entrada é Corumbá.
Nós queremos agradecer, então, aqui o Odaí, o José, também a Rebeca. Rebeca, fica o convite depois, quando você puder ir lá na nossa catedral, né, se apresentar lá para o pessoal. Depois, queremos agradecer os que participaram conosco aqui, também o Arthur, né, e o Luiz Fernando participaram por telefone. E também eu quero agradecer pessoalmente a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, que essa semana me concedeu o título de cidadão sul-mato-grossense, né, aí na pessoa do deputado Barbosinha. Não mereço, mas aceito. Mesmo porque realmente já me sinto sul-mato-grossense. Estou até fazendo sopa paraguaia com carne de sol, né? Imagina só, coisa de nordestino, né? Querendo mudar as comidas. E me sinto muito bem aqui, então agradeço ao deputado e à Assembleia Legislativa que me concedeu esse título e certamente agradeço você, porque foi graça o sul-mato-grossense que eu fui bem acolhido aqui também, né? Um imigrante que aqui fui muito bem acolhido. Grande abraço e até a volta.
País, pra ver se um dia descanso feliz, guardando a recordação das terras onde passei, andando pelos sertões dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação. E a saudade no coração. Minha vida é andar por este país pra ver se um dia descanso feliz, guardando a recordação das terras onde passei, andando pelos sertões dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. E a saudade no coração.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.